Início da emissão 1116 em 97.8 e em radarlisboa.fm. E como tinha anunciado, ou anunciamos durante toda a semana, hoje temos aqui um início de hora especial com os convidados hoje, Clube Macumba, Tó Trips e Gonçalo Prazeres. Vamos falar sobre o álbum que estreia hoje. Álbum de estreia dos Clube Macumba está disponível hoje para dançar muito e para desfrutar bastante deste som. É um som incrível, já ouvi o álbum todo, tive o prazer de praticamente escutar faixa a faixa. Vamos então falar com os Clube Macumba e eu começo, se calhar, por uma pergunta óbvia, Tó. Este projeto, como é que isto tudo começou, a gênese dos Clube Macumba?
Bom dia, olha, obrigado pelo convite. Isto começou com guitarra macaca, depois convidei o João Doce, depois ficámos os dois, ainda, depois editámos um EP, eu e o João, que é o Sumba, e depois chegou uma altura, ainda tocámos bastante por aí, eu e o João Doce, e depois disse ao João, epá, isto era fixe, fazermos uma banda em vez de ser o Tó e o João. Não gosto muito desses nomes de bandas que são nomes das pessoas. E então arranjaram um outro nome. E depois era fixe convidarmos mais pessoas, porque senão não vamos sair deste pântano. E então convidámos o Gonçalo Prazeres e o Gonçalo Leonardo, que sempre consideram os altos músicos e que tocaram connosco nos Dead Combo. E sax e contrabaixo. E pronto, e assim foi, e montámos a banda, lembrámos disto para aí em agosto, tivemos 3 meses e gravámos, ao fim de 3 meses já tínhamos a banda feita e este disco feito, gravámos isto, portanto começámos em agosto, setembro, outubro, em novembro gravámos o disco. 2019.
Ok, e esta.
Que era para ser em 2020, depois meteu-se esta cegada toda.
Exatamente, estávamos aqui a falar em off deste contexto todo de pandemia. E isto também me leva aqui a uma outra questão, que é: vocês apresentam-se também como uma sonoridade que é transversal. Há aqui aquela necessidade de cruzar vários territórios, vocês fundem vários estilos musicais, e isto também vai um pouco ao encontro daquilo que hoje em dia estamos a viver, que é o mundo está a fechar-se com esta, na sequência da pandemia, e há uma necessidade também de alertar as pessoas que não podemos viver nestas fronteiras fechadas. É obrigatório termos este contágio positivo de culturas, e o vosso press release também fala um pouco nesta questão da parte desta bacia mediterrânica da Europa, de estar a fechar-se para aquilo que é todos estes imigrantes que procuram um acolhimento aqui na Europa para ter uma vida melhor. E a música, como nós sabemos, é uma área cultural que bebe muito também dessa mestiçagem.
Sim.
E portanto, o vosso álbum também, no fundo, tem aqui esta mensagem. Pergunto-vos se há aqui um pouco esta necessidade também de apelar para que haja esse esbatimento de todas essas.
Sim,
sim,
acho que não é uma pergunta. Não é uma coisa muito consciente, mas está lá. Essa mistura, essa necessidade de interiorizarmos várias culturas e várias influências e de sermos...
Porque a vossa música espelha um bocado isso. Há o cruzamento do jazz com o rock, com os blues.
Sim, não estamos muito preocupados. Nós, a nível musical, estamos preocupados em fazer uma coisa que nos agrada aos quatro.
Claro.
E vamos beber a qualquer influência, qualquer música que nós tínhamos ouvido.
Ok.
E acho que isto depois também acaba a ser uma reflexão também da nossa forma de estar na vida, e como nós achamos também que a sociedade deveria encaminhar-se. Uhum. Estarmos mais abertos e integrarmos mais uns aos outros.
Também achámos que isto devia ter um lado, pelo menos tinha alertado isso ao pessoal, que isto também devia ter um lado político. Político no sentido, não é esquerda ou direita, político nesse sentido mais clashiano.
Ativista.
Sandinista, exato. Nesse lado, por isso é que a capa de disco também é baseada num quadro do Jean Ricoh, um pintor francês, a princípio do século XX, se não me engano, ou do século XIX, que é o desenho de um quadro que é o La Jangade, que que tem esse lado do, que tem o lado da, da esperança, não é? De uns tipos que são náufragos, vá.
Uhum, uhum.
Tem o lado da esperança e tem o lado dramático também da, da, da morte, vá. Do, do, uhum. Esse lado de ter esperança em alguma coisa, mas que tem sempre um, um drama associado, que é as pessoas poderem desaparecer, não é? Sacrificarem-se para, para, ter, para ir para um mundo melhor. E pronto, basicamente fiz uma montagem com o desenho com o símbolo que aparece no dólar, que é esse lado da perseguição do, ou a grande esperança de uma vida melhor baseada num, no dinheiro.
E a música, a música dá...
é um bocado mentira, mas
e a música dá-nos esse alento com, completamente. Eu acho que é um escapismo e é, é, é uma coisa que está acessível a todos. Vamos, vamos prosseguir com mais um tema, Black Berber. Não sei se, se querem dar aqui alguma indicação, contextualizar este, este, esta faixa. Isto, Black Berber.
Esta foi uma música que surgiu numa espécie de residência artística que nós íamos fazendo todas as semanas, estar a trocar ideias uns com os outros, e começámos a tocar este... um ambiente, depois transformou-se num groove e a uma altura começou a parecer uma coisa mais do deserto, mais os berberes a gritarem. Pronto, acho que foi daí. Depois o nome, os nomes são assim.
Ok.
E também que tenha um lado meio espiritual, meio que é uma coisa que também se perdeu um bocado nos dias de hoje.
Vamos então ouvir Clube Macumba aqui na Radar, mais um tema deste magnífico álbum de estreia, álbum homónimo, Black Berber. Thank you. Radar olhar para o álbum de estreia dos Clube Macumba. Temos aqui no nosso estúdio Tó Trips e Gonçalo Prazeres. E estamos à conversa, a deslindar um pouco sobre este disco. Um disco que funde várias sonoridades. Estamos a ouvir mais um tema, Black Barber, depois de termos ouvido o segundo single, Crazy Lizard. E estávamos aqui à conversa em off sobre concertos, festivais, e vocês estavam a dizer que, em princípio... Ups! Agora sim, peço desculpa. Estava aqui a dizer em off, estávamos aqui a falar em off, que em princípio este ano vão atuar no Boom Fest. E eu também estava aqui e fiquei um pouco apreensivo porque não estava a imaginar-vos no Boom, mas agora, depois da nossa conversa, já percebo e faz todo o sentido. Querem também falar um pouco sobre como é que pode ser a atuação dos Clube Macumba no Boom Fest?
Bem, eu falei falámos no festival Boom porque tinhas referido que nossa música era muito boa para dançar.
Sim.
Dá vontade de nos mexermos e dançarmos.
Definitivamente.
Também dá, claro que no auditório funciona muito bem, mexemos de outra maneira. E eu te referi que, a princípio, iríamos tocar no Boom, e realmente aquele palco do Boom, acho que é o Sacred Fire, tem mais música do mundo. É só de imaginar estar a tocar naquele ambiente com o pessoal todo maluco a dançar, porque é mesmo um sítio que as pessoas gostam mesmo de dançar e estão lá para isso.
E tem uma particularidade, acho que é um festival também, há uns quantos, não há muitos, deveria haver mais festivais com esse público, mas são pessoas que procuram o festival, mas também porque gostam muito da música que vão lá ver e ouvir. E
Sim.
nem sempre tens este tipo de público, tens em alguns festivais, não tens em todos, e também lembrei-me, por exemplo, do festival, daqueles festivais mais de componente do World Music, o MED, em Lolé, e o Festival Músicas do Mundo, que também acho que faria todo o sentido vocês, por exemplo, atuarem num desses eventos.
Eu concordo. Faz todo o sentido nós atuarmos nesse evento. Acho que é um festival, serão sempre festivais incríveis para nós tocarmos. Nós, a nossa música encaixa-se bem lá, é só sendo de isso. E é o que estávamos a falar, de poder ver as pessoas a dançar nossa música, portanto, sem tantas restrições. Acho que vai ser incrível.
Acho que não tivemos nenhum concerto assim. Tocarmos.
Sim. Isso é sempre incrível. Nós divertimos sempre nos ensaios. E quando vamos tocar, só ter reação do público é mágico. E pronto, eu estou mesmo desejoso de ter um concerto onde não haja tantas restrições e que seja possível.
Isso vai acontecer brevemente, também acredito nisso. Eu estava aqui a pensar também numa coisa que tem a ver com esta a tua característica, Tó Trips. Tu pareces um artista que vive permanentemente num desassossego criativo. Porque eu tenho seguido o teu percurso desde da guitarra 66, passando também pelo guitarra macaca, tiveste nos Dead Combo, tu tens estado a criar também, a desenhar um estilo, uma sonoridade muito peculiar, muito tua. E lembrei-me disto porquê? Porque estive a fazer uma pesquisa, tenho estado a fazer um especial South by Southwest, são 230 bandas, e não ouvi um único som parecido com aquilo que vocês têm, por exemplo, no Clube Macumba, como também não ouvi nada muito parecido com outros projetos que tu participaste e que tu lideraste. Eu pergunto, onde é que tu vais buscar esta... Isso é uma coisa muito natural, sai assim, todos os dias tens essa necessidade de...
Sim, sou um gajo, acho que tenho uma grande inquietação. É verdade. Às vezes sou um bocado difícil de aturar por causa disso. Porque, pronto, perco-me nas coisas, fico horas à volta da guitarra ou de alguma coisa que esteja a fazer e esqueço-me dos outros. Tem esse defeito. Mas depois tem esse lado de tentar escapar, né? Por isso é que eu procuro outras coisas. E também, como já ando há uns anos nisto, chegou uma altura, principalmente no início deste século, comecei a procurar outras coisas. Porque, pá, pronto, já... Tudo, normalmente tudo aquilo que eu ouço vindo do anglo... daquela cena anglo-saxónica, ou mesmo música ocidental, europeia, pá, é uma coisa que já quase que, pronto...
É uma forma...
Foi os anos 80, foi os anos 90 a ouvir uma coisa mais ligada com isso. E depois chegou ao ano 2000, comecei a procurar outras coisas, são gajos... E que gosto de pesquisar nisso, como tanto gosto de tocar, como gosto de ver tocar, e se eu sou músico foi graças a ver os outros a tocar, procuro sempre, pá, tento procurar coisas diferentes, sei lá, eu às vezes ponho-me a pesquisar guitarra clássica das Ilhas Fiji, por exemplo, coisas que me possam surpreender, e às vezes encontro coisas surpreendentes, pronto, que descobres e que são uma maneira diferente, pessoas que tocam de maneira diferente, mas se calhar que não são tão conhecidas como a Rihanna e como esse pessoal, não é? Mas que eu acho que eu, basicamente o que eu gosto na música é de descobrir. Eu nunca fui o gajo, por exemplo, de fazer covers, não gosto muito de fazer covers, mas gosto de estar na guitarra e de repente, epá, isto é da PJ Harvey, essa descoberta, estás a ver, é que eu acho que me entusiasma na música, esse lado de descobrir, de... E por isso é que também gosto de tocar com outras pessoas, porque de repente as pessoas chegam e tocam em cima de uma coisa tua e aquilo, epá, isso não imaginava que isto pudesse ir para esse lado. Pronto, e tem esse.
Aliás, nós em Kulmakuma temos feito, uma coisa que eu também tenho achado, que eu gosto mesmo muito é. Eu trago uma ideia, por exemplo, de uma melodia, aconteceu isso com o Crazy Lizard, fiz uma melodia inicial, mandei. Quando eu cheguei, o João já tinha feito uma coisa completamente diferente. Aliás, o Tó fez uma guitarra que não estava nada à espera, incrível, por cima daquilo, vou transpor para o sítio. Depois o João fez outro groove e foi, transformou-se. E todas as músicas têm sido assim. O Tó traz uma ideia, tenho aqui esta coisa. E a gente agarra.
A gente traz.
E acho isso mesmo incrível, ou seja...
Essa sintonia, isso funciona como laboratório. Estão sempre ali a experimentar e vão acrescentando e tirando e depois...
Esta música também tem espaço para isso. Pois, como claro, são claro, repetições, claro. Tem um lado de loop, por isso é que também tem um lado de dança desse ritmo e dessas repetições. Também tem esse lado depois ao vivo de...
Improviso.
De deixar, por exemplo... Na última vez o Prazeres começou a fazer, ele estava a entrar com o João, depois de repente ia entrar numa música e começou a fazer uma cena meio balcânica, sei lá. Sim. Pronto, ou seja,
tipo Costa Rica.
Sim, ou seja, o pessoal depois entra, tem esse espaço de improvisação.
O Tó trouxe o Cazu uma vez, não estávamos à espera, disse, hoje vou ao Cazu e começou uma cena com o Cazu.
Sim,
o
tem
Gonçalo
espaço,
Linar também fez um solo de contrabaixo.
Muito parado. Ou seja, os concertos vão ser todos diferentes.
Tem esse lado.
Há sempre
meios
diferentes.
Aberto. Porque eu não sou muito, mas tem esse lado meio freak.
Experimental,
freak,
não é?
E freak. Freak nesse sentido,
sim,
de
sim.
Deixar-se ir, pronto.
Claro, claro.
Não é uma coisa muito...
Muito
não
bom.
Não venho muito daí, mas pronto.
Muito bom. Eu por mim, continuava esta conversa até praticamente ao final da hora, mas não podemos. Digam-me só uma coisa. O disco vai estar disponível em formato digital, em CD e em vinil também?
Certo.
Sim.
Ok, vou comprar esse vinil só pela capa também.
Não, o vinil está...
Ainda não,
mas porque
houve aí
uma cena das fábricas. Não sei.
Foi a Adele que tramou o vinil. Olha, vamos fechar com dois temas, Macumba das Foncas, que eu creio que também já é inspirado no teu Guitarra Macaca.
Sim.
Danças a um Deus
Desconhecido. Nós tirámos um bocado, ou seja... Ao fim e ao cabo foi uma maneira rápida também de montarmos isto, não é? De irmos buscar alguns temas que havia do
e que fazem
macaca,
todo assim, são
e
quatro.
E que fosse quase um guia espiritual para o que viesse aí.
Claro, claro.
São quantos temas?
Quatro. São quatro.
Pronto. E eles pegaram e transformaram.
Sim, transformámos
isso
a música.
Pronto.
E fechamos também com o Mad Swing. Olha, eu antes da despedida quero deixar-vos aqui uma lembrança da Radar, poesia engarrafada. Podem consumi-la antes, durante ou depois do concerto.
Muito obrigado.
Obrigado nós por terem vindo aqui à Radar.
Obrigado.
Espero ter-vos aqui.
Temos que vir cá mais vezes.
Ao vivo.
É um prazer estar aqui. Estou sempre ao vivo.
Eu adoro vinho.
Um grande abraço.
Espetáculo. Obrigado.
Mais uma vez, Clube Macumba. Vamos ouvir dois temas, Macumba das Foncas e Mad Swing.